Este programa tem o apoio de
Fundação EDP, desde sempre a apoiar as artes e a cultura.
A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi:
fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.
A investigação é destes dias e conclui que a solidão altera a forma como o cérebro representa os laços entre as pessoas. No fundo, já todos sabíamos que o nosso bem-estar depende delas, mesmo quando, como agora se diz, há toxicidade nos relacionamentos. Mas não é disso que se trata. Vivemos para o outro, escrevemos a outros, cantamos para outros, cozinhamos para os outros. No caso do convidado de hoje, muito cedo esteve de volta Dami, a mulher com quem aprendeu a fazer muitas coisas. Uns falam de bolos, outros de pastéis de bacalhau, para mim, bolinhos de bacalhau. Uma criança introvertida que perdeu o pai cedo e fez a sua catarse na dádiva de presentear os outros com o que lhe saía das mãos e da imaginação. Na adolescência, também aprendeu a tocar guitarra. Um rapaz de Cascais que já me vai contar se, em miúdo, já sabia que ia ser chefe. Fez forte na sua aparente fragilidade. Saiu do seu clã forte, familiar, para estagiar nas cozinhas do mundo. E agarrou no Tavares, no Belcanto, e criou um pequeno império. Tem 40 anos e não abdica de viver em família, ao lado da família. Nos negócios da comida, a ementa é dele, mas não lida com dinheiros. Essa gestão não é dele. Quero saber como viveu a pandemia, se cozinhou em casa, se cozinha habitualmente para os outros, se o prato mais simples do mundo o pode fazer feliz. Que prato associa ao pai? Como vamos viver o futuro no meio desta desorientação, sabendo, como dizia a tal investigação do início, que é com os outros que reforçamos o nosso bem-estar? Dócil e reservado, e no entanto com uma energia que gasta na cozinha e na paixão que tem em fazer de novo, em pegar no obsoleto para revolucionar uma ementa, um sítio, os hábitos e as pessoas. José Vilés é o convidado de hoje do Fala Com Ela, agora na Antena 1. Olá, Zé.
Olá.
Aqui numa pausa de almoço, já a pensar no jantar?
Já a pensar no jantar, nesta fase com pensamentos um bocadinho diferentes do que costumava ter. Agora é ver se os restaurantes voltam a encher. Por enquanto, ainda com a distância, com a chamada distância de segurança, distância social, mas já com a cabeça no jantar.
Tudo isto te assustou muito?
Assustou, e assusta ainda, porque eu acho que de alguma maneira estamos em algumas áreas ainda no princípio. Estamos a desconfinar, estamos a ver-nos livres do vírus, assim esperamos, assim pensamos. Vêm as consequências económicas, também elas muito graves, e elas, a meu ver, ainda a começarem.
Como não ficar assustado?
Como não ficar assustado? Eu, o meu sentimento, no princípio, eu confesso, e estávamos a andar com um projeto em Macau, por isso eu tive desde cedo a sensação que isto podia correr mal. No princípio de fevereiro comecei a alertar as minhas equipas e os meus sócios na altura que poderia acontecer algo do género. Confesso que nunca esperei que chegasse a esta
com
dimensão.
Com esta dimensão, sim.
E lembro-me bem, no dia 24 de fevereiro, uma segunda-feira, o dia de anos do meu filho Martim, que fez 9 anos, meu filho mais novo, eu disse: para tudo, porque isto mais 2-3 semanas e temos os restaurantes fechados. Ainda viajei para o Brasil, onde estou a gravar um programa de televisão.
É verdade, pois é.
Tive que interromper essa viagem para voltar já à beira do decretar de um estado de emergência cá.
E já agora o projeto em Macau ficou suspenso?
O projeto em Macau está a continuar, mas com algumas reticências ainda. Assustei-me, eu acho que como muitos empresários passei por fases otimistas, ou passo por fases otimistas, outras menos otimistas, para não dizer pessimistas. Mas como...
Depende do que lemos de manhã quando acordamos também, não é? Às vezes.
Muito isso, mas também uma sensação interior de... do que é que nós conseguimos ver mais além. Há dias estamos mais inspirados e achamos que isto de facto é passageiro e agarramos a um sucesso do passado que acreditamos que possa vir a estar outra vez presente ou ser outra vez presente. Depois desmistificamos também esse sucesso, a pensar o que é de facto esse sucesso, e das coisas boas que este confinamento me trouxe foi estar mais em casa, foi o cozinhar para a família, foi estar com os meus filhos todos os dias, acordar com eles, deitá-los, fazer trabalhos.
Coisa que acontece pouco.
Coisa que quase nunca acontece. Nunca na minha vida tinha cozinhado tanto para eles, para o bom e para o mal, porque percebi que eles não gostam de uma data de coisas que eu faço.
Por exemplo, não imagino que tenhas feito coisas muito elaboradas.
Não. E eu gosto muito até de comer coisas muito simples em casa, mas dá para fazer simples e bom ou simples e mal também.
Dos teus filhos cobaias para novos pratos nos teus restaurantes, não?
Não, isso não, achei que era ir longe demais. Tenho a sorte de ter uma horta, uma pequena horta à frente de casa e umas galinhas e muito do que se come em minha casa passa por lá.
É o futuro.
Mas como, acho que é o futuro, de alguma maneira, é o futuro de uma parte da vida que eu acho que é importante e que as pessoas tomaram também essa consciência. Tive a oportunidade de estar envolvido numa série de projetos, inclusive com o Ministério da Agricultura e diretamente com produtores, que achei que tinha a obrigação de o fazer e fazia também com muito gosto, de dar vozes a pequenos produtores, de conseguir pôr
Portugal inteiro... Ficaram desarmados nesta altura.
Ficaram completamente desarmados, dependentes de restaurantes, hotéis, de grandes superfícies que deixaram de comprar... e vendendo cabritos, morangos, framboesas, cordeiros, queijos, um pouco por todo o país, esgotando stocks de pequenos produtores de uma maneira nunca vista, que foi muito interessante.
E expandiste o teu espírito solidário nesta altura também?
Expandi o meu espírito solidário também, começámos logo em abril a cozinhar com parcerias com a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e a Junta de Freguesia da Misericórdia, que são os bairros ou as freguesias que envolvem ali os restaurantes no Chiado, a cozinhar para várias pessoas que uma semana, 10 dias, 15 dias depois de tudo isto começar, depois de ter sido decretado o estado de emergência, já não tinham o que comer. Pessoas ou que vivem de uma economia informal, ou que vivem do que ganham de manhã para comer à noite, ou que pelo grupo de risco a que pertencem, não podem mesmo sair de casa, e cozinhámos entre 100, 150, 200 refeições por dia, fizemos também entregas próprias, tive a oportunidade de entregar também várias pessoas, e de ver por trás das máscaras um sorriso triste, mas agradecido dessas pessoas, e eu acho que isso...
O que é que isso faz em ti, Zé? O que é que isso provoca em ti, atrás da máscara?
Eu acho que acima de tudo faz-nos pensar, e por isso é que eu acrescentei há bocado, tentei relativizar este sucesso, faz-nos pensar de facto para que é que trabalhamos, porque é que fazemos o que fazemos, onde é que queremos de facto chegar, se de facto muitas vezes a felicidade está naquele momento quando estamos aqui a ajudar alguém.
É muito interessante essa questão, desculpa interromper, do sucesso, não. Porque por agora percebemos que, como dizia no início, a nossa felicidade depende muito do bem, de estarmos com os outros, não é?
Claro.
E nós nesta altura ficamos privados, sofremos dessa privação social, não é?
Claro.
E todos nos questionamos, porque na verdade, bom, quase todos temos que trabalhar, não é? Eu até diria que trabalhar nos garante a sanidade mental a quase todos, mas depois Uma coisa é o trabalho e depois é o sucesso. Para que é que precisamos de sucesso e o que é que o sucesso nos faz? O que é que o sucesso nos traz? Precisamos assim realmente dele? O que é o sucesso? É o reconhecimento ou está muito para além disso? Ou é ganância?
Eu tento que nunca seja ganância. Eu acho que o sucesso...
Tu és um homem muito bem sucedido, podemos dizê-lo. Acho que deves reconhecer isso, não é?
Sim, acho que sem falsas modéstias, acho que tenho que o reconhecer. Que somos bem-sucedidos, passo aqui para o plural, por sentir que nada do que fiz até agora o teria feito sozinho e por isso nada do que fizemos seria possível se eu não tivesse uma grande equipa à minha volta. Eu há uns bons anos atrás deixei de ter medo de me rodear de pessoas tão boas e muitas vezes melhores do que eu e de aprender com elas e de crescer com elas e de tentar pôr nelas esta semente, esta paixão pelo que eu faço e isso rapidamente passar a ser também o que elas fazem e a paixão delas, e quando eu estou muito cansado elas serem estas carruagens todas do comboio que me empurram quando eu desliguei os motores.
Junta-te aos bons e serás melhor que eles, provavelmente.
Exatamente, eu acho que acima de tudo pensei sempre também que há sempre lugar no topo e o estar no topo não quer dizer que estejamos a pôr outras pessoas para baixo. Eu há uns anos falaram-me do síndrome do caranguejo, que é quando está um balde cheio de caranguejos, os caranguejos que estavam em cima, que estão em cima conseguem sair facilmente, mas que não podem porque os que estão por baixo agarram-nos e puxam-nos para baixo. Infelizmente nós vivemos algumas vezes assim. Há pessoas que acham que a maneira de chegar ao topo, de chegar lá acima, é puxando os outros para baixo, que é mais fácil do que trabalhar e chegar lá acima. E eu, na verdade, olho para quem está no topo e quero aprender com eles para poder também eu ter lá um lugar.
Mas depois, quando... O que é que tu ainda não sabes?
Tanta coisa. Acho que vou aprendendo todos os dias e eu acho que o mais extraordinário é que vou aprendendo muito com pessoas que eu, à partida, por uma qualquer arrogância ainda presente, acharia que sabiam menos do que eu. E eu acho que isso é que é extraordinário. Eu hoje aprendi, por exemplo, nestes 2 meses mais em casa, nunca parei de trabalhar, continuei a ir todos os dias para o escritório ou para o restaurante, diria que fiz, se calhar, 3-4 dias mesmo mais fechado em casa, mas não mais do que isso. Mas o estar de manhã com os meus filhos, estar à noite com os meus filhos, estar mais com a minha mulher... aprendi que, de facto, eu a certa altura, e a fazermos as refeições solidárias, pensava, quem tem saúde, quem tem família, quem tem comida na mesa, este é o sucesso que nós precisamos agora.
É o bem-estar.
É o bem-estar, não precisamos mais nada. E por isso, esse sucesso que tanto se fala, que muitas vezes depois se transforma, ou é visto em poder, é visto em dinheiro, é visto... O sucesso às vezes é de alguém conseguir, de uma criança conseguir apertar pela primeira vez os atacadores, de conseguir andar pela primeira vez de bicicleta, de uma pessoa com dificuldades motoras conseguir apertar um botão, isso é que é o sucesso.
São pequenas metas, não? E não aquelas que nós começamos a esticar e a estabelecer, coisas quase impossíveis, não é? A ganância do homem chegou a namorar, a seduzir essa impossibilidade, como se fôssemos todos dotados de grandes poderes. Sim. Nós, no fundo, queremos é conseguir fazer essas pequenas coisas, porque há quem não as possa fazer.
É verdade.
Como, por exemplo, atar os atacadores, como tu bem dizias. Estás pronto para esta nova fase, seja ela qual for, depois de se calhar passarmos a olhar para o sucesso de outra forma e se calhar focarmos um bocadinho mais nesse bem-estar, estás pronto para esta nova fase? Vais ter menos restaurantes? Não sei se vais apostar mais nas relações com as pessoas à tua volta?
Estou pronto. Eu sempre defendi que o caminho é muito mais divertido do que a chegada. E por isso o que aconteceu agora é quase um voltar atrás e ter que percorrer outra vez um caminho que será diferente, que não terá as mesmas saídas, que não terá a estrada tão larga, pelo menos nesta fase, e nós temos que o percorrer. Eu, pensando bem, sempre gostei de desafios e isto é talvez o maior desafio profissional da minha vida. depois de ser reconhecido, depois de ter um negócio estável, depois de ter tido a oportunidade de ter sido, de ter recebido alguns prémios nacionais e internacionais, com 40 anos, a pensar o que é que vai ser a seguir.
Não é um voltar atrás, mas é um pensar de novo.
Eu acho que nunca se volta atrás, porque nós nunca conseguimos, se nós percorrermos esse caminho já está vivido e por isso nós não voltamos atrás, mas nós estamos aqui com uma série de diferenças. Nós estamos agora, eu quando faço 40 anos e até no discurso que fiz no meu aniversário, disse que ia estar mais com os meus amigos, ia estar mais com a minha família. E de repente acontece isto, faz-me pensar mais ainda, mas ao mesmo tempo tenho que salvar uma empresa. Eu vou dizer muito honestamente, quer dizer, não é o dinheiro que eu possa perder e que perdi, não é sequer essa sensação de que os últimos anos desaparecem em termos de estabilidade financeira e de equilíbrio de negócio. O que me preocupa verdadeiramente é os postos de trabalho que eu não consigo salvar.
Isso pode tirar-te o sono?
Tira, isso é o que verdadeiramente me tira o sono. Injustiças que possa vir a cometer para tentar salvar um todo, ter que prescindir de partes. Mas como é que se prescinde de partes se
como é que se é justo nesta altura?
Como é que se é justo nesta altura?
Tu há pouco, e antes de irmos à primeira canção, há pouco falavas numa possível arrogância que já terás tido no passado. Todos fomos muito mais arrogantezinhos enquanto novos, quando julgávamos que éramos invencíveis, não é? Eu tenho de ti, do que me traçaram as pessoas, a imagem de alguém introvertido. É verdade? Tu próprio tens de ti essa imagem ou nem por isso?
Eu acho que sou reservado para as pessoas que me conhecem pior.
Isso algumas vezes pode ter sido confundido com arrogância?
Algumas vezes acho que sim. Eu acho que é muito difícil. Nós começamos a ter, a formar ideias sobre alguém que conhecemos da televisão ou que conhecemos de um livro ou das revistas ou dos jornais ou da...
Pior é que nós achamos que conhecemos, não é?
Claro. E por isso eu deparei-me muitas vezes com esta afirmação: ah, mas afinal até és porreiro, ou afinal tu és... E eu assim, mas porquê? Mas achavas que eu não era? E de facto, eu penso, eu em alguns momentos da minha vida dei essa sensação. Eu não acho que seja, quer dizer, um poço de humildade, também sou vaidoso, também às vezes sou convencido, tenho todos os defeitos ou... que existem, uns se calhar mais pequeno, numa porção mais pequena do que outros, mas acho que aprendi muito a não julgar, não conseguindo sempre o fazer, às vezes não
consigo. É inevitável
o
julgamento.
É inevitável, porque é uma coisa que está muito presente e às vezes é imediato e temos que voltar atrás, mas é um exercício que eu faço constantemente, a tentar não julgar. Mas acima de tudo aprendi uma coisa com as pessoas que trabalham comigo e que me têm vindo a acompanhar, que é, se eu for honesto, se eu for transparente com eles, eu posso estar-lhes a tirar o trabalho, os últimos 10 anos da vida deles, e eles vão aceitar bem. Eu, no meio disto, e houve muitos contratos que não conseguimos renovar ao longo deste período, renovámos algumas pessoas que achámos mesmo que eram imprescindíveis, outras com encerramento de restaurantes, é óbvio que não vamos conseguir manter todas as pessoas. E eu receber mensagens de pessoas que acabaram de ver o seu contrato não renovado a agradecerem por tudo o que eu fiz e inclusive a porem nas redes sociais, e de facto, para além de haver essa bondade e essa de ainda haver bondade nessas pessoas, é de facto porque eu fui sempre transparente. E não puxei mais para mim do que não podia dar a elas, e fui sempre claro. E eu acho que isso é muito, muito importante na vida. Eu acho que nós muitas vezes omitimos a verdade com medo das consequências, manobramos e colorimos a verdade porque parece mais fácil, mas no final é sempre mais difícil.
A verdade compensa sempre.
A verdade compensa sempre. A verdade compensa sempre.
Vamos à primeira canção, então. Vamos ouvir a Ana Lee, do GNR, por algum motivo?
É uma música que me faz sonhar, que me faz viajar à minha adolescência, nesta fase que lembro-me de ir ao concerto do GNR num momento solidário. Fui acompanhar as crianças do Kosovo que foram recebidas em Portugal na altura por uma amiga minha que me convidou, eu era amigo do filho, na verdade, me convidou a mim e ao filho dela para irmos com estas crianças ver este concerto. E é uma música que eu escolhi para ser cantada na festa dos meus 40 anos e por isso achei que fazia todo o sentido escolhê-la para aqui também.
Vamos ouvir então.
Eu bebi sem cerimónia o chá à sombra uma banheira decorada num lago de champô e dormi como uma pedra que mata. Senti as nossas vidas separadas, aquário de ostras cru. Ana Lee, meu lótus azul, ópio do povo, jaguar perfumado, tigre de papel. Ana Lee, num lótus azul, nada de novo, poente queimado, triângulo dourado. Se ela se põe de vestidinha, parece logo uma princesinha num trono de jasmim. E ao ouvir-me, embora em verde tónico, do país onde fumam as cigarras, deixei-a sonhar por mim.
Fala com ela na Antena 1, à conversa com o chefe José Avilés. Gostava muito que me falasses dessa figura que terá assumido, não sei, uma dimensão quase maternal, um pilar na tua vida, que foi a Mi. É assim mesmo que vocês lhe chamavam.
A Mi, de facto, uma figura maternal, da idade de uma avó, mas com uma presença muito importante lá em casa. Tratou do meu pai desde pequenino, depois de mim e da minha irmã. Fazia-nos um arroz de frango todos os sábados, para mim, para a minha irmã e para dois primos meus. Um frango
seco ou malandrinho?
Na verdade era feito ia ao fogão, quando levantava fervura, era embrulhado em jornal e acabava no forno. Por isso fica úmido sem estar malandro, mas também sem estar seco. E por isso acaba dentro daquele forno mesmo do papel de jornal que tem esse efeito.
Aprendeste a fazer esse arroz de frango?
Aprendi a fazer esse arroz de frango, mas nunca fica tão bom. Porque a cozinha tem isso também, que é estes laços emocionais. E destas pessoas que nós gostávamos tanto, que cozinhavam para nós.
E que punham tanto amor no que faziam.
Tanto amor no que faziam. E cozinhar é cuidar. E por isso quando ela cuidava de nós, quando cozinhava para nós e cuidava de nós, era o melhor arroz de frango do mundo. E havia uma brincadeira sempre que eu, a minha irmã e outro primo mais novos e um primo mais velho, todos queríamos as pernas, mas um frango só tem duas. E ela arranjava sempre uma artimanha, que era com uma tesoura, cortava as asas em forma de perna, para toda a gente achar que tinha uma perna. O que acabava por acontecer era que o meu primo mais velho comia as duas pernas, e eu, a minha irmã, comíamos as asas, e o meu primo mais novo até comia o peito desfiado já. E foi sempre este...
Aprendeste a fazer mais coisas com a mim?
Aprendi. A mim não era uma grande cozinheira, mas o que fazia, fazia muito bem feito. Aprendi sempre muito em casa, a chegar à cozinha das aulas da escola, dos meus 4 anos, 5 anos, e queimar as pontas dos dedos, a levantar as tampas das panelas e dos tachos e a provar tudo, e a perguntar o que era o jantar, e a dizerem-me que era bicos de rochinol, que era uma coisa para me despacharem da cozinha, e bordas de alguidar, e eu a querer experimentar tudo.
Mas tu em miúdo fazias muitos bolos, não é? Alguém me disse que...
Sim, eu depois com 9, 10 anos comecei com a minha irmã, que tem um ano e meio mais do que eu, a fazermos umas tortas que vendíamos na altura a 420 escudos, porque uma marca importante de tortas vendia a 400 escudos e eu achava, como as minhas eram caseiras, deveriam ser.
Então tu
mais
já tinhas
valiosas.
Aí uma vertente para o negócio.
Eu acho que o que é engraçado é isso mesmo, é que eu tinha 9, 10 anos, vendia à família e aos amigos, um negócio ótimo, porque de facto fugíamos aos impostos e a minha mãe pagava o gás e a eletricidade e os ingredientes.
Lucro total.
Lucro total. Nunca mais voltei a ter
e
um.
E eram tortas
assim.
De, já agora?
Era uma base de pão de ló, mas que às vezes podia ser mais bolo de iogurte ou punhamos sumo de laranja, e que depois enrolávamos com um pano, com açúcar polvilhado no pano, com vários recheios, desde chocolate a compotas, e que vendíamos aos vizinhos e à família, e tinha um sucesso, talvez se calhar porque as pessoas também gostavam muito de mim. Tortas essas que eu não sou capaz de as repetir, fazia-as sem qualquer receita, tudo ao olho, e hoje sou incapaz de fazer uma sobremesa ao olho, pela exigência também de quando as provo, e a doçaria é uma ciência muito mais exata do que a cozinha.
E o que é que te agrada mais? A doçaria?
Agrada-me mais a cozinha. Viajo mais. E até porque gosto muito mais de salgados do que doces. Sou um pouco guloso no que toca aos
Nunca
doces.
Mais tentaste repetir essas tortas?
Nunca mais. E já lá vão 30 anos.
Que engraçado. Que memória é que... Eu sei que foi evidentemente uma dor muito, muito forte para um miúdo perder o pai, crescer sem o pai. Que memórias guardas? Até que às vezes quando no meio deste... Voltamos à palavra sucesso, embora não a quisesse empregar, mas quando no meio deste sucesso todo pensas no teu pai, seguramente terás muitos pensamentos sobre ele. Que prato gostarias de fazer ao teu pai? Ele é mais ou menos uma consciência que está em cima do teu ombro?
Foi durante muitos, muitos anos. Depois, quando eu comecei a ser mais velho do que o meu pai morreu com 36 anos. O meu ano de 36 a fazer 37 foi um ano muito complicado. O meu filho mais velho, o Zé Francisco, tinha mais ou menos a minha idade quando o meu pai tinha morrido. Ele, muito intuitivo e sem eu falar disso, um dia pergunta-me que idade é que o meu pai tinha quando tinha morrido. Eu digo 36, ele diz, o pai também tem 36, mas o pai vai viver mais tempo, não vai? Eu disse, vou, querido, não se preocupe que eu vou viver mais tempo. Por isso, é muito estranha a sensação de ficar mais velho do que o nosso pai. Não sinto que agora sou eu que o protejo porque sou mais velho, mas de alguma maneira há uma sensação de assumir de uma vez por todas que morreu, apesar de estar sempre comigo, mas que morreu. Eu nem consigo pensar...
O facto de teres ultrapassado a idade dele foi como foi uma espécie de tomada de consciência de que ele tinha efetivamente morrido, embora tivesse sido há muito tempo já.
Sim, eu tinha 7 anos, tinha sido já há 30, quase 30 anos. Foi, não sei bem porquê, eu acho que se calhar por... de alguma maneira deixar também que a dor se dissipasse um bocadinho e conseguir prosseguir. O eu ser pai também ajuda. Numa primeira fase é muito complicado porque eu não tive pai muito tempo. Será que eu vou ser bom pai? Será que eu vou morrer e vou fazer o mesmo que o meu pai me fez a mim? Sendo que o meu pai não teve culpa nenhuma, mas há sempre esta inconsciência. Quer dizer, há sempre este lado inconsciente que culpa alguém que nos deixa. Eu nunca pensei, confesso, o meu pai até cozinhava bem, tinha umas receitas de santola recheada, de cascais, gostava de fazer um molho para os caracóis e foi receitas que eu tive que nunca as consegui repetir, porque achei que iam deixar de ser as receitas do meu pai.
Era como se as profanasses.
Como se as profanasse. E até porque eu, como aprendi mais, se calhar até poderia vir a fazer melhor e eu não queria. Eu queria que aquilo ficasse como aquela eterna memória daquelas receitas dele.
Portanto, nunca pensaste num prato que gostavas
de... E nunca pensei num prato porque, por mais que eu acredite que cozinhar seja cuidar e que é uma maneira de eu cuidar das pessoas à minha volta, tanto família e amigos como completos desconhecidos, se eu tivesse o meu pai ao meu lado na altura de uma refeição, não ia perder tempo com essa refeição, porque... era muito mais importante
outras
coisas.
Havia tanta coisa para conversar.
Se calhar era um abraço que demorava às 2 horas de se comer um prato, se calhar era uma conversa ou muitas conversas que ficaram por ter. Tenho muito poucas memórias.
Eu ia-te perguntar se ainda tu lembravas, apesar de ele ter desaparecido contigo tão novo, se terias memória de alguma coisa que ele te tivesse ensinado? Ou estamos a idealizar demasiado? Quando temos 7 anos... Ainda não houve tempo para aprender grande coisa.
Tenho memória de estarmos a abrir os presentes debaixo da árvore de Natal uns meses antes de ele morrer. Tenho memória, ele chegou a ter uns restaurantes, apesar de não cozinhar profissionalmente, mas também gostou sempre muito do mundo da restauração. E tenho a memória de celebrar lá os meus 5 ou 6 anos. E eu não gostava muito de doces na altura já e de ter uma vela numa pizza calzone, porque foi uma das primeiras pizzarias em Portugal na altura. Tenho memória de ir à caça com ele, que ele era um apaixonado pela caça. Hoje a caça é muito criticada, mas eu diria principalmente por pessoas que não percebem o que é verdadeiramente a caça e o respeito. Eu conheci pouca gente na minha vida com respeito pelos animais e pelo campo, pela floresta, como o meu pai tinha. E mesmo assim era uma das grandes paixões da vida dele. Tinha duas grandes paixões na vida, que era a fotografia e a caça. Aprendi a fotografar e a revelar fotografias com as máquinas dele e num estudo que ele deixou, mas já com ele, já sem estar cá.
Portanto, a memória dele acabou por ficar sempre muito presente.
A memória ficou muito presente, porque nem que não seja que a minha mãe... Hoje, 34 anos depois, é completamente apaixonada por ele. Nunca se atreveu a olhar para outro homem. Eu digo infelizmente porque é difícil, a vida sozinha é muito difícil. Mas muitas vezes vive praticamente como se ele estivesse vivo e conta-nos histórias do nosso pai como se tivesse passado há uma semana. E por isso é uma memória muito presente.
Que bom. Zé, tu tens uma espécie de, permitam-me a utilização desta palavra, tu tens uma espécie de pica em pegar em sítios que já passaram um bocadinho de moda, com o devido respeito que estes sítios nos merecem, e falo do Tavares ou do Belcanto. Tu pegaste no Belcanto numa altura em que o Belcanto já tinha... Já era um restaurante ultrapassado, não é? Tu tens e agora, pelo que sei, não sei se me vais desmentir ou confirmar, também tinhas aí um plano em relação a um restaurante em Cascais?
Cascais.
Sim. Um restaurante que está fechado há muito tempo, e que tu também queres trazer de volta à vida. Tu tens uma pica, uma especial pica em fazer do velho novo outra vez. No fundo, isso também é cuidar.
É. Eu curiosamente, o Bel Canto foi entre os vários donos que teve ao longo dos 53 anos que existiu, 54 anos antes de eu depois o reabrir, um dos proprietários foi o Luís Bernardo da Costa, que era meu padrinho, irmão de João Bernardo da Costa, mais conhecido. E as memórias que eu tinha do Bel Canto é ter ido lá um par de vezes com ele a almoçar. Eu tenho pica em geral em fazer coisas, em construir, em projetar, em sonhar. Não particularmente em querer pegar em sítios que ou deixaram de resultar ou que não resultaram com outros. Eu lembro-me de ter ido para o Tavares em 2007 e muita gente me ter dito é um triturador de chefes, nunca vais conseguir nada lá, isso vai acabar com uma carreira que ainda não começou. E eu sentir que, independentemente do sítio que fosse, se eu tivesse a equipa certa e se eu tivesse a vontade, e se aqui dentro me dissesse que era para ir, eu deveria ir.
Tiveste sempre essa consciência da equipa?
Tive sempre essa consciência da equipa.
Isso vem, por exemplo, dos estágios, das cozinhas por onde passaste antes? Ou não? Ou esteve contigo desde miúdo?
Eu acho, quer dizer...
Vamos a ver, e podias ter sido treinador de futebol?
Se calhar. Jogador não poderia, de certeza, que não jogo nada. Mas se calhar treinador poderia. Não, eu sempre tive consciência de que a vida é muito melhor em equipa. Em família, com amigos, a partilhar sonhos. Tudo o que nós fazemos, de bom e de mau, se não puder ser partilhado, não tem metade da graça. E por isso sempre achei que eu precisava dessas pessoas. E que elas depois precisariam de mim, porque tem que ser essa dinâmica, eu não posso usar essas pessoas porque preciso delas, não, eu preciso estar bem rodeado, até e essas pessoas elas têm que gostar de estar comigo.
Até porque elas, mesmo neste caso, mesmo estando algumas de partida, levarão certamente alguma coisa de ti, como claro, tu trouxeste de outros.
Claro, e eu às vezes até digo que infelizmente umas levam menos do que eu tirei delas, e tenho pena nisso, porque até pessoas que à partida eu lhes poderia ensinar mais do que elas me poderiam ensinar a mim, foi ao contrário, porque eu estive mais atento e elas estiveram menos atentas. E isto acho que é marcante num percurso profissional qualquer que seja, mas principalmente a restauração tem uma particularidade, e a cozinha em particular, de nós todos os dias recomeçamos. Que é, chegamos de manhã, temos as coisas nos frigoríficos, chega-nos o mercado pela porta, chega o peixe, chega a carne.
É o fresco, é o novo.
É o novo todos os dias. E podemos chegar lá e o frigorífico ter-se estragado à meia-noite, o sistema de reservas pode ser estragado, os telefonemas não se atenderam, podemos ter marcado mesas umas em cima das outras. E por isso isto é, são pequenas batalhas todos os dias. Que eu quando deixei, a certa altura... quando começa, o grupo cresce, tenho mais restaurantes, eu começo sem saber muito bem qual é o meu papel. Eu tenho que estar a picar cebola, tenho que estar a arranjar a carne e o peixe, tenho que estar a cozinhar, tenho
que
estar a...
Tu preferes picar cebola do que estar atento aos dinheiros, por exemplo? Disseram-me que os dinheiros não eram uma coisa de todo que te interessa.
Infelizmente, às vezes, bastante também, mas prefiro...
Picar a cebola.
Prefiro picar a cebola no sentido que me descansa. É mais desafiador temas que eu entendo menos e que consigo aprender. Hoje, acho que me fiz um bom empresário pelo que fui aprendendo. Tenho sócios que me ajudam nessa área, tenho outras pessoas da equipa que me ajudam nessa área... Mas se eu não tiver um conhecimento cabal, se eu não souber quanto é que custa aquilo, quanto é que se paga aquela pessoa, quanto é que custa a renda, quanto é que me vai sair eu ter um cliente sentado 2 horas naquele conceito ou no outro conceito, quanto é que é o markup em cima de cada prato, o food cost, o beverage cost, se eu não souber isso eu não consigo ser restaurador, e não conseguiria ficar na cozinha sem saber isto.
Eu já percebi que um dos segredos provavelmente para da tua vida foi estar sempre muito atento, fosse ao lado de mim, fosse ao lado da tua mãe, fosse com os teus na cozinha, é verdade isso?
A minha primeira alcunha, e tinha dias no berço, era periscópio, porque eu estava sempre a tentar ver tudo o que se passava à minha volta. Há uma coisa que eu, mesmo quando não estou a mostrar muito interesse, o que tem que entrar, entra e fica para sempre. Eu tenho memórias de há anos, de um museu em Nova Iorque, de um passeio não sei onde, do que eu comia em casa de não sei quem, que tive com mais 10 pessoas e mais ninguém se lembra, mas eu de alguma maneira estava disponível e aquilo veio até mim.
Não tem sempre a ver com essa disponibilidade, tudo? A disponibilidade que temos para os outros, que temos em absorver conhecimento.
Eu acho que a disponibilidade é muito, 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 muito importante. Eu tento transmitir muito às minhas chefias, pessoas que cresceram comigo, que têm já uma equipa abaixo delas, e abaixo aqui hierarquicamente, não em nenhum outro sentido, para quando dão o bom dia de manhã, que olhem nos olhos. Que olhem nos olhos e que vejam se a pessoa está bem. Porque um olhar simples dá para perceber. Eu poucas vezes, só quando estive mesmo muito, muito cansado e que achava que não conseguia abarcar mais nenhum problema na minha vida, é que eu deixei de perguntar a uma pessoa que eu achei que estava triste, está tudo bem. Tenho um episódio marcante com o meu filho mais velho, quando tinha 3 anos, o outro tinha 1 e 8 meses, fazem uma diferença pequena, e estávamos no carro só nós os três, eles nas cadeirinhas atrás, e paramos num sinal ali ao lado da Vista Alegre, no Chiado, e está um senhor a pedir na rua. E eu fiz sinal que não tinha dinheiro, que não tinha nada, e olho para o espelho, de repente, porque o senhor está a ficar para trás, porque eu arranco no sinal, e o meu filho mais velho está a chorar. E eu digo, ó Zé, o que é que foi? E ele disse, aquele senhor está ali sozinho. Eu disse, ó Zé, mas ele agora vai ter com os amigos, vai para a casa dele, também vai ter com os amigos. Não, pá, estes senhores não têm casa. Eles não têm amigos, ele não tem casa. E eu disse, ó Zé, mas quer que vamos parar o carro, quer que nós voltemos lá? E ele, sim, vamos lhe dar umas castanhas. Eu fui parar o carro, fomos comprar umas castanhas e fomos dar ao senhor. E eu inspiro muito nos meus filhos também, e é essa atenção. E a pessoa, o estar atento para os outros, eu acho que é talvez, se calhar, o maior dom que eu tenho e por isso é que eu consigo cuidar, e quando eu, por alguma razão que também acontece obviamente, perco essa atenção, porque estou em descompensação comigo, com o mundo, com tudo, eu acho que é onde eu estou no meu pior, porque o meu
não
melhor
podendo cuidar.
Não podendo cuidar, porque eu, ao cuidar dos outros, cuido-me a mim.
O que é um dia bom para ti, Zé?
Um dia bom. Agora isto mudou um bocado. Nesta fase, um dia bom é conseguir ultrapassar alguma coisa que nós temos ainda por ultrapassar, tomar decisões. Agora um dia bom é ver as mesas ou as cadeiras mais cheias no restaurante, mais
compostas.
Mais compostas. Uma mesa, ouvir um burburinho, ouvir as pessoas a voltarem-se a divertir. Mas quer dizer, um dia bom é acordarmos todos com saúde. E poder dar um beijinho, um abraço, que os meus filhos não gostam de beijinhos, um abraço de bom dia aos meus filhos e à minha mulher, e poder deitar-me com a mesma paz também que me levantei.
Vamos ouvir o Tiro ao Álvaro.
Vamos.
Com Elis Regina e o Adoniran Barbosa, por algum motivo?
Adoro a entrada do Adoniran Barbosa nessa música. É uma voz daquelas que vem mesmo daqui do peito, da alma. Sou um grande fã de Elis Regina também. É muito engraçada a música, como é que este Tiro ao Alvo que passa para o Tiro ao Álvaro, e como é que este... e nisso os brasileiros acho que são uns artistas. Jogos de palavras... numa leveza, numa música divertida, mas ao mesmo tempo muito profunda, que eu gosto muito.
Muito obrigada por teres vindo ao Fala com Ela na Antena 1. Em podcast vamos ter mais duas canções.
De tanto levar frechada do teu olhar,
sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro. Não tem mais onde furar.
Não tem mais.
De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro.
Música a cozinhar, Zé? Ou não?
Em casa sim, no restaurante não.
Impossível no restaurante, imagino.
Não, não é impossível, mas eu prefiro, porque as pessoas reagem à música de maneiras diferentes. E se há pessoas que se concentram, outras distraem-se, e se eu tenho uma equipa de muita gente a ouvir música, pode dar disparate.
O que é que te dá concentração, normalmente? É focar-te no que tens à frente, somente?
É o que me dá concentração, e eu aí sou um bocadinho indisciplinado, curiosamente, é a inspiração. Ou seja, quando estou mesmo inspirado, quando estou mesmo inspirado em alguma coisa, concentro-me e tenho um foco, como pouca gente tem. Se eu tenho que fazer alguma coisa que tenha a mesma que fazer, mas não estou inspirado e não me apetece fazer, é muito difícil aquilo sair. Agora, se eu quero mesmo fazer, não há, aí eu vou, se eu quero descobrir a cor de uma parede, de um restaurante, não sei o quê, vou experimentar as tintas, os materiais, atirarei à parede, quer a textura, quer não sei o quê, vou fazer o molde em barro, vou fazer em cartão, vou comprar papel milimétrico.
O miúdo reservado tornou-se um adulto com muita energia, é sobretudo na cozinha que tu gastas essa energia? Nesse pensamento global, naquilo que acabas de dizer, sim.
Eu acho que é nesse pensamento global que eu gasto a minha energia. É nos sonhos, que alguns consigo tornar realidade, e nos sonhos que nunca quero tornar realidade, mas que...
Que persegues.
Que persigo. E que invisto muito neles, porque, como eu já disse, o caminho é muito mais divertido do que a chegada.
Vamos ouvir o Space Oddity, David Bowie?
Vamos.
Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
10.
Ground control
9,
to Major Tom.
8. 7. 6.
Commencing countdown, engines on. Love be with you.
This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. Here am I floating round my tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much. She knows. Ground control to Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear? Am I sitting in a tin can? There's nothing I can do.
Bom, antes de ouvirmos a Nina Simone, mesmo para a despedida, aqui no Fala com Ela, qual terá sido a melhor coisa que tu comeste ultimamente? Não tem que ser necessariamente rebuscada. Uma coisa simples que te tenha...
Agora neste tempo de confinamento, passámos a época das favas. Eu tenho bastantes favas na horta e de repente ali só os quatro enfiados na casa, eu a apanhar favas, e de repente tínhamos favas para todos os dias, apesar das favas renderem muito pouco depois de descascar. Pus os meus filhos e a minha mulher a descascar favas comigo, e depois eu cozinhava. E comemos guisados de favas, arroz de favas, risoto de favas, polenta com favas, fizemos uma série de coisas. E numa destas digressões à volta das favas, estava a fazer um último arroz de favas com não sei o quê, e os meus filhos, que não lhe apetecia favas, já não queriam favas e nem gostam muito de favas, queriam comer salsichas com ovos mexidos e batata frita. Eu tinha uma batata palha que tinha feito o dia antes, portanto tinha feito um bacalhau à Brás, e disse, então vou fazer um Brás de salsichas. E achei que tinha tido uma ideia genial, só juntava cebola, que é ali da horta, ainda nesta altura ainda está nova e por isso bem, bem doce. E eles, como gostam de bacalhau à Brás, acharam graça, então vamos fazer salsichas. Então salsichas de lata mesmo, cortadas aos bocados, feito refogado, com a cebola e com o alho, com a folha de louro, junta as salsichas, caramelizar um bocadinho, começa a juntar a batata, começa a juntar o ovo e faço um bacalhau à Brás que eu provo e penso assim, e apetecia muito mais isto agora do que o arroz de favas que já andei a comer há uma data de tempo. E servi-lhes, e eles acharam um crime, acharam uma coisa horrorosa, porque eles gostavam era das salsichas, do ovo mexido e das batatas, gostavam era do bacalhau à Brás, e agora tínhamos misturado as salsichas, então acabei eu e a minha mulher a comermos o bacalhau, no caso, as salsichas da Brás, e eu achei uma delícia. E é aquele lado infantil, há este lado da circunstância também de toda esta história, e por isso Peço desculpa aos gastrónomos que estão a ouvir isto, que achariam que eu ia dizer uma coisa extraordinária, e eu digo salsichas em lata à Brás. Mas a cebola maravilhosa, uma batata palha caseira e muito bem
feita. Tudo bom, a matéria-prima.
Ovos das galinhas ali das minhas capoeiras.
A matéria-prima tem que ser sempre muito boa, não é?
Tem que ser sempre muito
Tens
boa.
Tens uma meta? Só uma, assim? Não.
Não, de todo. Tenho...
Tens o tal caminho para fazer?
Tenho um caminho para fazer e tenho, acima de tudo, e eu acho que, como qualquer pai, a meta é que os nossos filhos sejam o mais felizes possíveis. E eu digo que possíveis porque esta felicidade também tem muito que se lhe diga. E que estejam bem com eles próprios, independentemente de qualquer sucesso, de qualquer... que estejam bem, que estejam confortáveis, não precisam de ser muito bons a fazer em nada, se ficarem satisfeitos com o que têm. Porque...
Aceitarás um filho que possa ser jogador de futebol?
Aceito tudo, não há qualquer...
Bailarino, chefe, qualquer...
Qualquer profissão, qualquer coisa que seja, aceito. Tentarei não aceitar, ou tentarei que não escolham ir para caminhos que possam obviamente prejudicar outros e prejudicar eles próprios.
Vamos ver o caminho nos reserva.
Mas se calhar também terei que aceitar de alguma maneira se acontecer. Espero que não.
Zé, muito obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela. Vamos ouvir a última canção, a Nina Simone, com o Sinner Man. Uma mulher de força, a Nina Simone, mas também de alguma revolta.
Verdade.
Dá-te força.
Dá muita força essa música. Eu tive uma infância muito ligada à igreja e muito ligada ao bem e ao mal e ao pecado e à confissão.
Livraste disso ou mantiveste?
Não sei se vou dizer que me livrei, acho que livrei-me de um sentimento de culpa.
De culpa, quando eu falei, sim, desculpa, sim, eu não fui específica, se terias livrei-me livrado...
Livrei-me de um sentimento de culpa,
sim.
Afastei-me um bocado da igreja e às vezes tenho, e isto afastou-me de Deus também. Eu sei que muita gente defende que se pode afastar da igreja e manter-se em contacto com Deus. Eu acho que de uma maneira ou de outra há um afastamento, e eu afastei-me, e certa altura na minha vida pensava muito que eu era um pecador, e é este Sinner Man da Nina Simone, uma música bastante longa, e que tem uns ritmos também, uns altos e baixos, e que provoca até bastante angústia ao ouvir essa música, mas eu nunca fui só de músicas alegres e para dançar.
E a vida é esta inconstância.
E a vida é esta inconstância, esta montanha-russa, que é o que eu costumo chamar à minha mulher, mas que na verdade somos todos, de vez em quando.
Obrigada, Zé.
Obrigado, Inês.
Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, Dad. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day.
river. It was boiling around the sea. It was boiling around the sea. It was boiling all on the day. So I ran to the Lord. I said, Lord, hide me. Please hide me. Please help me all on that day. He said, child, where were you when you ought to have been praying? I said, Lord, Lord, hear me praying, Lord, Lord, hear me praying, Lord, Lord, hear me praying all on that day.
Este programa teve o apoio de
Fundação EDP, desde sempre a apoiar as artes e a cultura.